A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, as mais recentes descobertas sobre o poder de cura dos alimentos. Nos laboratórios das universidades, novíssimas receitas de saúde estão saindo do forno. Alimentos da felicidade: banana, salmão, grão de bico, abacate. Poderosos remédios contra a depressão. Para as mulheres, nutrólogos anunciam o cardápio anti-TPM. E os maridos garantem: funciona. Para o coração, o kit colesterol. Nozes, castanhas e frutas secas que reduzem os riscos cardiológicos. Como a jabuticaba, que também combate as gorduras do sangue. Quiabo. Se você torce o nariz para ele, saiba que é eficientíssimo contra a diabetes. E o nosso sagrado arroz com feijão, quem imaginaria? Faz bem até para os dentes. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo.
Em meio a tantas opções de alimentos, qual seria a combinação mais saudável?
Casamento perfeito. Quem não sonha com isso? Uma relação onde um completa o outro. Quando o assunto é alimentação, também é preciso fazer a escolha certa. E algumas combinações têm as vitaminas, proteínas e minerais que o corpo precisa. Enfim, casam muito bem, na saúde ou na doença.
Três décadas juntos. E para uma relação ainda mais duradoura, Wilson e Rosana caminham no mesmo rumo: qualidade de vida. Mais movimento para o corpo e mais cuidado com a alimentação.
Seu Wilson?
Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Como é que vai?
Vai, tudo bom?
Vamos participar do seu café da manhã aí.
Opa, sejam muito bem-vindos.
Então dá licença então, hein? Bom, o meu café da manhã, por exemplo, tem um pãozinho francês, café com leite, mas o do Wilson e da Rosana é bem diferente do tradicional. A gente tem aqui um kit saúde. A gente pode ver aqui nozes, castanha do Pará, castanha de caju, pistache, tem também ameixa e damasco. Por que um café da manhã assim, Wilson?
Eu tenho problema de colesterol, problema de triglicéridos no fígado. E percebi que ao fazer essa mudança, para esse kit mais saudável, melhorou muito a disposição do organismo, as defesas, abaixou o colesterol, abaixou o triglicérides.
O kit colesterol foi uma receita médica, com base nas propriedades de cada alimento. A castanha do Pará tem proteínas e minerais como o selênio, reduz o colesterol, protege o cérebro e previne tumores. A castanha de caju tem ômega 6, bom para a pele e cabelos. As nozes têm minerais como fósforo e potássio e ácidos graxos. Fazem bem para a circulação do sangue.
Foi feito um trabalho em Harvard com 38 mil mulheres, utilizando uma unidade dia. E depois de um período de 10 anos, esse grupo teve uma redução de quase 40% de doença cardiovascular.
O pistache tem vitamina B6, ajuda na formação da serotonina, o hormônio do bom humor, e também é rico em minerais como o cálcio dos ossos.
Ele reduz o colesterol e o triglicérides.
Damasco ou ameixa seca fecham o kit. As frutas desidratadas têm vitaminas e fibras para o funcionamento do intestino. Com essa receita diária há 5 anos, Wilson trocou remédios por alimentos.
Quantos comprimidos você tomava por dia?
Eu tomava 2 comprimidos, um para colesterol, outro para triglicérides e um para pressão.
E agora?
Agora vem um, quando fica em crise, quando está em crise, por eu ter gordura no fígado, né, mal de giro, aí sim eu tomo remédio para baixar o colesterol e o triglicérides. Mas depois que baixou, sigo com a alimentação.
Então anote aí a combinação de saúde.
É uma castanha do Pará, uma nozes, duas castanhas de caju, os quatro pistaches. E um damasco.
Então, ameixa eu coloco como optativo. Ah, tá? Tá. Eu, por exemplo, eu gosto mais da ameixa. Ah, tá?
Ou um ou outro.
É. É. Porque se você soma, e tudo isso é calórico. Com esse kit de saúde, eu percebi que eu me senti um monte de sintomas que as mulheres, ao chegarem na menopausa, sentem. Então, eu, por exemplo, eu não faço reposição hormonal. Tá, eu sigo com a alimentação.
Para ganhar mais saúde, o casal incorporou outras mudanças no cardápio, como pão integral, leite desnatado e linhaça. Mudanças na mesa e na vida.
Tem mais disposição para ir para trabalho, para sair, para passear. Você vê pessoas, você vê paisagem.
Até
para
namorar.
Ah, é? Até isso? Melhora? É uma maravilha, hein?
Todo mundo caminhando, né?
Oxigena o casamento, não?
Também.
Também, eu acho que oxigena na vida.
Você está fazendo de bom hoje?
Feijão fresquinho
para
ela.
Fez bife?
Isso. Nem tudo são flores no casamento.
Eu falo uma coisa, se eu vejo que ela já vem com sete pedras na mão, eu nem fico falando muita coisa. Ah, tá bom, tá, faz o que tem que fazer, eu vou dormir.
O que, que tira ela do sério aí, Fernando?
Ela chegar e a comida não tá pronta.
Ah, é? Fica brava?
Nossa, mas não fez ainda? O que, que tava fazendo?
Manda quem pode, obedece quem é marido. Principalmente naqueles dias.
Insanidade temporária.
A gente já brigou muito. Eu tenho vontade de bater, eu choro muito.
Verdade?
Verdade. Choro muito.
Uma situação extrema.
A minha eu acho que é extrema. Nesses dias eu fico muito insuportável. Eu até comigo mesmo, até eu não suporto eu mesmo.
No trabalho, a harmonia tem prazo de validade. Quando chega a TPM, o tom é diferente.
Você olha pra cara dela, já tá mal-humorado. O bom dia dela não é um bom dia.
Ou eu explodo e xingo, ou eu choro.
Ele pensa pra falar com ela, né? Senão ela vai pra trás logo de manhã.
Ele tá com emprego garantido ainda?
Tá. Eu não tô de TPM, tá tudo bem, tá tranquilo.
Chefe de uma equipe de vendas, ela convive com metas, cobranças e a tensão pré-menstrual. Um problema que também afeta os nervos de gente mais jovem, como Janaína.
Mulher de fase!
Eu acho que eu exagero, assim. Ah, quando você fala um pouco mais áspero, quando você responde de um jeito que às vezes não precisava e é realmente pelo período.
A gente não chega a brigar, mas que ela dá umas respostas bem atravessadas, não dá.
Meu namoro é na folhinha.
A irritação nós homens conhecemos, mas elas sofrem mais do que isso.
Ah, pra mim acho que a dor de cabeça incomoda bastante, a dor na lombar também.
Dor na cabeça e dor nas pernas e muito cansaço.
Durante a tempestade hormonal provocada nesse período, alguns nutrientes fazem falta, como vitaminas, aminoácidos e minerais. Por isso, o nutrólogo da Unicamp desenvolveu um cardápio específico para os efeitos da TPM.
O ideal seria fazer uma alimentação que supra, que substitua tudo que está faltando no organismo. Começando aqui com o brócolis, que tem o princípio ativo que aumenta a resistência imunológica. Beterraba, ela tem o beta-caroteno, então ele auxilia também nos sintomas da tensão pré-menstrual. O grão de bico, ele tem alto teor de triptofano. Ele age como precursor da serotonina, que é um hormônio que é responsável por todos os sintomas emocionais da tensão pré-menstrual. Nervosismo, irritabilidade, fadiga. Toda a folha é rica em complexo B. No caso da TPM, é necessário o complexo B, porque a B6, a falta de B6, ela leva a uma série de sintomas, inclusive as dores nos seios. O arroz integral, além de ter as vitaminas, minerais presentes, ele tem alto teor de fibra. o que faz com que evite também inchaço, que é muito comum nas mulheres na fase de tensão pré-menstrual.
A combinação fica completa com peixes, de preferência o salmão ou a sardinha. Ricos em ômega 3, melhoram a circulação sanguínea e ajudam a manter o equilíbrio dos hormônios, reduzindo os efeitos tão indesejáveis da tensão pré-menstrual. Durante 20 dias, Silmara e Janaína seguiram uma dieta anti-TPM, com opções para todas as refeições do dia.
Como é que tá então o seu café da manhã? Tá de acordo com o que ele pediu?
Tá de acordo, eu mudei algumas coisas, né? A fruta, que era a maçã, ele falou que poderia comer o mamão. Pão integral, né? Igual ele falou. E pediu para eu colocar o queijo branco ou o requeijão com a linhaça. E o leite com achocolatado, porque eu não gosto do café, né?
Peixe, assim, é difícil eu comer. De vez em quando, só que eu como.
Você acha que dá pra seguir essa dieta aí?
Ah, dá. Dá. Não é ruim, não.
Durante 3 semanas, elas seguiram o cardápio anti-TPM. E será que a Janaína e a Silmara sentiram alguma mudança? Gostaria que vocês respondessem muito francamente. Janaína, o que você achou?
Sei que foi ótimo. Para mim, tive várias mudanças. As dores que eu tinha, tanto nas costas como na cabeça, diminuiu bastante. Achei que até o inchaço realmente diminuiu também. Até vou indicar para outras pessoas, porque vale a pena.
Silmara, você sentiu alguma diferença?
Senti bastante diferença. Principalmente a dor de cabeça que eu tinha forte, o estresse que era muito grande, esse daí melhorou bastante. Eu fiquei mais disposta e eu acho que até perdi uns quilinhos ainda.
É?
É.
O que, que o marido falou?
Meu marido gostou, tá aprovado. Uns dias antes ele não podia nem olhar pra mim. Agora ele ficou, ele falou assim, mas já tá pra vir pra você.
Tá mais calminha?
Tô mais calma.
As duas estão, né?
As duas.
Ah, que legal, que bom. Feitos um para o outro.
Essa mistura é uma mistura ideal que nos traz proteínas essenciais para o nosso organismo.
Quantos pratos você comeu?
Agora, 3.
3 pratos? E você?
Agora, 3.
3 também? Vocês são comilões, hein?
Limpamos o prato.
A combinação também fortalece os dentes. E o segredo é preparar os alimentos com água da torneira, nos municípios que aplicam o flúor. Durante o preparo, o arroz e o feijão absorvem o flúor presente na água. Uma pesquisa da Faculdade de Odontologia da Unicamp, em Piracicaba, revela que durante a mastigação desses alimentos, a quantidade de flúor liberada na saliva aumenta em 10 vezes. Depois, o flúor ainda é absorvido pelo organismo, vai para a corrente sanguínea e retorna à boca.
Quando você bebe a água, você ingere a água, já vai direto para o estômago, para o intestino. Então não fica na boca, não aumenta a concentração. Agora, o arroz, feijão, não, você está mastigando. Então nesse período que você está mastigando para triturar o alimento para ser absorvido, é que a concentração aumenta e fica muito maior do que a água quando você bebe.
Os estudos mostram que o ser humano produz até 1 litro de saliva por dia e o flúor presente na boca fica até 12 horas nos dentes, um forte aliado na prevenção à cárie. A pesquisa envolveu crianças entre 4 e 5 anos dessa escola. Quase metade do flúor presente no organismo dos pequenos veio dos alimentos. Quem aqui gosta de arroz com feijão? Bastante gente. Quem aqui gosta de dente cariado? Vocês gostam de dente cariado? Mas dói! Você sabe o que é dente cariado? Você não? Você não gosta não? Porque dói, né? Você não, né? Ah. As descobertas da ciência não mudaram a rotina depois da merenda.
Para você evitar totalmente cárie dental, é óbvio, você precisa de escovar o dente. O que o flúor faz é compensar as deficiências da escovação das pessoas com o seu efeito anticárie.
Combinação perfeita? Sorriso garantido.
Alimentos da felicidade. Eles nos afastam da depressão? E a família que descobriu a receita do bom humor está na mesa.
Felicidade. Existe receita?
Os mais recentes estudos mostram que o humor de uma pessoa pode variar de acordo com aquilo que ela põe no prato. Os alimentos têm papel decisivo no funcionamento dos neurônios e podem até ajudar na prevenção das doenças psiquiátricas, como a depressão. Para colocar felicidade no cardápio, basta saber quais são os ingredientes que podem mudar a cara do seu dia.
Comer até ficar triste. Se a base da alimentação tem calorias demais e nutrientes de menos, essa tristeza pode ganhar outro significado. Uma pesquisa da Universidade de Las Palmas, na Espanha, com 21 mil voluntários, associa o consumo exagerado de alimentos ricos em gorduras trans e saturadas com a depressão.
O que comemos influi.
Aumenta em 30 a 40% o risco, diz um dos responsáveis pelo estudo, o professor Miguel Gonzalez, da Universidade de Navarra. Quem apresenta quadro de depressão tem maior tendência de ser hipertenso, ter diabetes, pré-diabetes ou colesterol alto. O professor explica que a depressão e as doenças cardiovasculares compartilham os mesmos mecanismos. Pessoas com depressão têm alterações no sistema cardiovascular e uma inflamação generalizada. Os neurônios diminuem de tamanho e a comunicação entre eles fica comprometida. Faltam substâncias que protejam o cérebro, muitas encontradas nos alimentos.
Pessoas que estão comendo muito esse tipo de gorduras, talvez estejam mais vulneráveis à depressão. Então são pessoas que não se cuidam. São pessoas que comem as junk food, as comidas porcaria.
Consumia muita fritura, muita massa, muito carboidrato. Então eu cheguei a engordar 15 quilos.
O peso emocional, Denise não conseguiu suportar. Há 5 anos ela teve depressão e síndrome do pânico, depois de passar pela fase mais terrível da vida.
De perda de entes queridos, a separação dos meus pais e culminou com 3 assaltos que nós sofremos em São Paulo. Eram choros constantes, era um mal-estar constante, era um sono muito forte, uma vontade de ficar deitada o tempo inteiro, de não fazer nada. Era uma sensação muito ruim.
O início do tratamento foi à base de remédios. Mas a manutenção é com a mudança na alimentação orientada por um nutricionista.
As torradas, os pães não eram integrais, passaram a ser integrais. Os biscoitos recheados foram substituídos por cookies saudáveis. Introduzimos a quinoa em flocos, a linhaça, o gergelim.
Os estudos comprovam. A receita para prevenir a depressão passa por alimentos que tenham triptofano. Essa substância aumenta a produção dos neurotransmissores, responsáveis em levar impulsos nervosos ao cérebro. Entre eles está a serotonina, o elixir do bom humor.
Esses alimentos, como a banana, o abacate, o grão de bico e a lentilha, eles são extremamente importantes em 2 níveis. Uma, no estímulo direto de serotonina e no estímulo também dos fatores protetores dos neurônios. Consegue com os alimentos uma boa ação protetora contra a depressão.
Como é rico em gordura, a recomendação é de apenas 1/4 de abacate por dia. Já a banana deve ser prata ou nanica. A lentilha e o grão de bico ainda têm fibras, ajudam no funcionamento do intestino. Outro guardião dos neurônios é o selênio, encontrado nas oleaginosas como nozes e castanhas. A proteção para o cérebro fica completa com azeite de oliva e frutas.
Seria indicado que a pessoa pudesse comer frutas vermelhas, principalmente, que já tivessem antocianinas. Então, onde se existe isto? Em maior quantidade são em cerejas, em framboesas. Então, isso seria muito interessante. A amora. O açaí também tem uma quantidade boa de antocianina.
Denise tem 2 filhos adolescentes e uma menina de 7 anos. Por orientação da nutricionista, estendeu a mudança na alimentação para toda a família.
Como se fosse uma prevenção de que eles também pudessem ficar ansiosos, depressivos, uma tentativa de mãe de socorrer meus filhos.
A intuição de mãe está em compasso com outra descoberta da ciência. Quando os neurônios são fortalecidos desde cedo, a chance de desenvolver a depressão diminui.
Eu aconselharia pais cujos filhos tivessem alguma propensão a ter uma depressão, que pudessem na alimentação incluir muitos peixes, então tipo salmão, tipo atum gordo, sardinhas. São alimentos que estão mais ricos em ômega 3, que deveriam fazer parte 4 vezes por semana, por exemplo, dos pratos, com pelo menos uma castanha do Pará e 2 nozes ao dia na alimentação dessas crianças.
Bom humor no prato. Brócolis e verduras verdes escuras têm ácido fólico e atuam como antidepressivos naturais. O potássio da batata diminui a sensação de cansaço. Laranja auxilia no combate ao estresse. E cereais ricos em fibras, como a aveia, se tornaram a fonte de energia de Denise. O exemplo dos pais é fundamental para as escolhas felizes.
Os mais velhos ainda têm um pouco de resistência à introdução de alimentos saudáveis.
Ah, esses estão dando trabalho,
é? Mas já estão participando.
Refrigerante, um hambúrguer agora também, acho que ia bem, coisa desse tipo.
Faz falta?
Faz falta.
Ah, que saudade, hein?
Eu me esforço um pouco mais que ele, mas é difícil, sinto falta também.
No cardápio da felicidade, só não pode faltar um ingrediente: o carinho da família.
Quiabo, frutos do cerrado, jabuticaba. Um novo esquadrão de defesa para o corpo humano.
Sabará.
Olha a preta colada no tronco de caroço branco, a mão do moleque.
Nome de um tipo de fruta e da cidade mineira que é a terra da jabuticaba.
Na boca que a jabuticaba faz plopti plopti nhoque, plopti plopti nhoque.
Na época, eu chuto jabuticaba o dia inteirinho. É só passar debaixo do pé, tem que pegar uma meia dúzia e resistir.
Meu avô, cada filho que nascia, plantava um pé de jabuticaba com o nome do filho.
É uma fruta com sabor de infância. Quem nunca roubou jabuticaba no quintal do vizinho? Ou teve dor de barriga com os excessos? Um pé centenário como esse já foi cenário de muita molecagem. É sinônimo de saudade e saúde. E aqui em Sabará, também dá frutos na economia, para as novas gerações. Quem planta jabuticabeira no quintal, colhe desconto no IPTU. Nos fundos de casa, Dona Lourdes garante 25% de abatimento no imposto.
Quantos pés a senhora tem aqui?
15 pés. Esse aqui deve ter quase 60 anos.
Patrimônio da cidade, as jabuticabeiras só podem ser derrubadas com autorização da prefeitura. E a fruta é matéria-prima para a criatividade dos produtores artesanais. Que tal geleia de jabuticaba com pimenta?
Para comer com carne, com um biscoitinho salgado, fica ótimo.
A gente denomina ela de ouro negro de Sabará.
Esse tesouro de Minas Gerais foi parar nos laboratórios da Universidade de Campinas. A casca da jabuticaba, tipo sabará, foi transformada num pó e oferecida à dieta de ratos para avaliar as propriedades nutritivas.
Resultou numa diminuição de 50% do colesterol do sangue dos animais, 10% da glicemia e a diminuição de 30% dos radicais livres do sangue dos animais.
A polpa é rica em açúcares, mas a casca tem compostos fenólicos, como as antocianinas, que dão a cor escura à fruta.
Os compostos fenólicos, eles diminuem a absorção dos açúcares e as fibras aceleram a velocidade do trato gastrointestinal, que diminui a probabilidade de você absorver os açúcares. Podem prevenir alguns tipos de doença, como diabetes, como câncer, sempre associado a um estilo de vida saudável.
A pesquisa foi publicada numa das mais importantes revistas científicas americanas. A próxima etapa é a avaliação do organismo do homem, mas já é possível calcular uma receita.
A quantidade para o ser humano, de forma bem prática, de 10 a 15 jabuticabas inteiras, com a casca, por dia, que daria mais ou menos ao redor de 100 gramas.
Rica em cálcio, ferro e vitaminas B e C, a jabuticaba faz bem para a pele, cabelos, circulação do sangue e para os moradores de Sabará também ativa a memória.
Só de ver a frutinha coladinha na madeira é bonito.
Bonito também é o Cerrado Brasileiro, onde vive o seu Clóvis, outro apaixonado pela natureza.
Quando eu entro no Cerrado, eu não vejo o dia passar, eu não sinto fome, não sinto nada. Porque toda época tem uma frutinha que você pode comer, toda época.
Neto de raizeiro, o filho do Cerrado recebeu como herança o conhecimento.
Esse aqui, ó, é o gravatá. A gente arrancava ele, assava ele e fazia o suco para problema de ursa, tuberculose.
Nos frutos resistentes ao clima hostil do Cerrado, está a mesa farta para as novas descobertas da ciência.
Cagaita, mutamba, mama cadela. Nomes de frutos do Cerrado que muita gente nunca ouviu falar. Há pouco mais de 10 anos também eram desconhecidos da ciência. O poder funcional estava apenas na tradição popular. Agora os benefícios para a saúde começam a ter o aval das pesquisas. As mais recentes comprovam as maravilhas da gabiroba e também do murici.
Nos estudos da Unicamp, feitos em parceria com a Universidade de Cornell nos Estados Unidos, o murici se revelou um potente anti-inflamatório.
Grande potencial está na casca. A gente pode falar que o Cerrado brasileiro, por ser pobre em chuva, quantidade de chuva, isso explica essa proteção estar na casca.
Já a gabiroba mostrou um poder antioxidante 10 vezes maior quando comparado com frutas consumidas nos Estados Unidos, como amora e framboesa. A pesquisa ainda incluiu uma terceira fruta, mais difícil de ser encontrada, a guapeva.
Nós encontramos o resveratrol, catequina e o ácido ferrúlico.
O que eles fazem no organismo?
A presença desses compostos está intimamente relacionada com a diminuição da incidência de doenças crônico-degenerativas, como câncer, mal de Parkinson, diabetes e doenças do coração. E seria uma forma de prevenção e não de tratamento.
Os extratos das frutas foram testados contra a multiplicação de células do câncer.
As três apresentaram um início de potencial anticâncer. A fruta que mais se destacou nesse potencial anticâncer foi a casca da fruta guapeva. Ela diminuiu principalmente a multiplicação de células do câncer de próstata e de mama.
O Cerrado já foi para o palito na indústria de sorvete e pode trazer avanços na medicina. Sempre no rastro da sabedoria popular.
Isso que a ciência está descobrindo agora, o senhor já sabia?
Já sabia. Isso aqui é tempo da minha infância. Eu já buscava as raízes dessas frutas, dessas plantas, com meu avô. Passará as doenças naquela época.
Quem sabe aí esteja a cura para a doença de Raíra. Aos 7 anos, ela descobriu que tem diabetes. Precisa controlar o nível de açúcar no sangue.
Muita sede, muita sede. Ela não tinha disposição para nada, só queria cola. Aí a gente pegou e resolveu levar ela no hospital. Aí chegou no hospital, a gente descobriu que era diabetes que ela tinha.
Quantas vezes ao dia ela toma insulina?
Ela chega a tomar até 4, 5 vezes ao dia.
O organismo da menina tem deficiência na produção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas que leva o açúcar dos alimentos para dentro das células. Um estudo feito pela Universidade de Campinas revelou o melhor alimento para controlar o nível de açúcar no sangue. Quiabo, um vegetal completo, com vitaminas, minerais, proteínas e principalmente fibras. Nos laboratórios, o fruto foi transformado num pó e incorporado na dieta para ratos diabéticos. Outro grupo comeu ração comum. Ao final de 30 dias, o cardápio verde fez a diferença.
Além da taxa de glicemia, ou seja, a glicose no sangue ter diminuído bem nesses animais, também houve um efeito positivo na absorção do colesterol, ou seja, o nível de colesterol foi menor nos animais alimentados com a dieta de quiabo, justamente porque a fibra é um fator muito importante na dieta.
Com um organismo parecido com o nosso, os ratos da dieta à base de quiabo comeram 30% menos e ficaram mais saciados com as fibras.
Ele vai proporcionar um esvaziamento gástrico mais lento, né? A pessoa vai ficar mais tempo saciada e quando chegar no intestino vai ser liberado mais rápido. E a fibra do quiabo, quando ela vai diminuir essa absorção de açúcar no sangue.
As variedades para a pesquisa foram colhidas no sítio do seu Percílio, que conhece os segredos de uma boa safra.
E a gente costuma plantar isso no sábado.
Por que no sábado?
Porque a lua é mais fraca, né?
A lua?
A lua.
Ah, é?
Porque se plantar na linguanta, o que acontece? Ele dá muito torto.
Fica torto?
Fica torto.
Desse jeito, hein?
É. Sai mais torto do que direito, né?
Mal sabia o seu Percílio que esse alimento seria tão importante para a saúde da própria neta. O que o avô da Raíra e muita gente não imagina é onde estão concentradas as fibras do quiabo. Justamente naquela parte que a dona de casa costuma jogar fora. A baba. A pesquisadora veio até a casa da família Dalbó ensinar a avó de Raíra a preparar o quiabo sem perder as propriedades nutritivas.
Eu faço assim, eu corto, eu tiro a semente, eu acho que a semente que dá a baba.
A maioria das pessoas pensam isso, só que a baba está dentro da casca.
Da casca.
Quando a senhora quebra a casca, a senhora percebe a liberação da baba. Uhum. Então, quanto mais essa casca sofre cortes, para cortando, mais baba é liberada para o alimento. Então, o ideal é o quê? É cozinhar o quiabo em carne.
Quanto tempo deixa ferver?
De 3 a 5 minutos. Tá? Uhum. E porque se ficar muito tempo cozinhando, ele vai ficar amarelado também. Isso já é um indicativo que ele já está perdendo vitaminas. Uhum. A senhora retira. Uhum. Aí a senhora vem imediatamente e dá um banho de água fria. Com isso, ele vai ficar, manter mais a cor, as propriedades, tá?
O azeite, que reduz o mau colesterol, é o tempero ideal.
Aprovado, hein? Aprovado.
É, mas na hora de experimentar, Raíra foi lisa como quiabo.
Como é que vai convencer ela agora?
Então.
Vai, essa vai é a parte mais difícil?
Mais difícil.
É?
Você vai comer, né, bem? Vai fazer bem para sua diabetes.
É mais fácil fazer o quiabo do que convencer a Raíra a comer.
Ah, mas é. Verdade.
É? Mas vai insistir, vai tentar.
Vai, vai tentar.
Mandioca, feijão, maracujá. A ciência que transforma alimentos em remédios descobre na tradicional mesa brasileira o cardápio do futuro.
Nas aldeias da tribo Terena, brota da terra a energia dos guerreiros.
O ano inteiro nós temos mandioca na nossa mesa. Tendo mandioca, nós temos tudo. Né?
A lenda indígena conta a história de Manioca, a casa de Mani, uma indiazinha que nasceu branca e morreu com 1 ano de idade. Foi enterrada dentro da oca e da sepultura brotou a planta que está nas raízes da cultura brasileira e é a base da alimentação dos povos antigos há pelo menos 7 mil anos. O prato mais tradicional é o biju. O alimento milenar dos índios está no cardápio do futuro. O homem branco cultiva uma nova variedade de mandioca desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas. No interior paulista, brota a raiz vitaminada, com 20 vezes mais beta-caroteno.
A vitamina A participa direto do processo de visão. A falta severa de vitamina A pode levar à cegueira. Consumindo 100 gramas dessa mandioca, ela já está com 25% da necessidade de vitamina A garantida na sua dieta diária.
A mandioca mais saudável pode ser facilmente identificada pela cor. E a gente vai mostrar aqui a diferença. Essa é a mandioca branca, muito consumida no norte e no nordeste. Essa outra aqui, a mandioca amarela, comum no sul e no sudeste. E essa outra, a nova variedade. A gente percebe que ela é bem mais amarelada, justamente por causa da quantidade de beta-caroteno. A base dos pratos indígenas é a farinha de mandioca. E aos 72 anos, a dona Alexandrina ainda rala muito.
Qual que é o segredo da energia aí?
Pão mandioca.
Todo dia?
Todo dia.
Alimento importante também para as famílias ribeirinhas da região norte. O povo do Nordeste, a farinha da nova variedade contém ainda mais vitamina. A novidade surgiu após 12 anos de pesquisa na área de melhoramento genético. O cruzamento de sementes que dão origem a uma nova planta.
Acho que dentro de quanto tempo essa mandioca mais amarela vai estar à disposição do consumidor?
Ah, eu acho que ela vai estar generalizada aí daqui uns 3, 4 anos.
No campo, a mandioca mostrou a mesma força do seu Magno, produtor de 80 anos com a energia de menino.
Ela é mais produtiva, mais resistente.
Está aprovada.
Na minha opinião, tá.
Bom, agora o povo que trouxe a mandioca para o nosso cardápio vai conhecer o alimento do futuro. Nós trouxemos uma amostra da nova variedade e vamos pedir para eles cozinharem para a gente para experimentar. Dona Leonildes, por favor.
O que o senhor acha de diferença nela?
Que ela é mais amarela, mais dura. Vamos ver se vai estar boa. Se o povo vai gostar, né?
Muito boa porque ela tem um gostinho meio crocante no meio dela, assim.
Provado.
Então o branco também sabe fazer mandioca.
Não é igual ao do índio, mas...
mas tá boa.
Longe das aldeias e do convívio com a natureza, o mal da vida moderna.
Trânsito congestionado é uma coisa que me irrita muito. Tem de trabalhar, tem que tomar conta da casa. Eu tomo conta, além da casa, eu tomo conta das minhas finanças. Então, assim, o estresse, ele tem aqueles momentos de pico, mas normalmente a gente fica estressada constante, né?
Estresse não tem sexo. Mudanças no trabalho tiraram o sono de Carlos.
O potencial de estresse que eu estava passando, e como eu dormia mal à noite, né, então eu tinha essas sonolências aí durante o dia.
O estresse e as noites mal dormidas levaram Célia e Carlos a serem voluntários de uma pesquisa.
Eu vou ler para você e você vai me responder se nas últimas 24 horas você experimentou algum desses sintomas. Tensão muscular. Taquicardia?
Sim.
Hipertensão arterial?
Sim.
Irritabilidade excessiva?
Sim.
Durante um mês eles responderam questionários enquanto tomavam um suco de maracujá concentrado para avaliar os efeitos no organismo. A polpa foi produzida na Embrapa Cerrados, em Brasília, onde a ciência melhora o que já é perfeito. Nessa área de pesquisa está uma das maiores diversidades de maracujá do planeta. E das 150 espécies conhecidas no Brasil, cerca de 50 são cultivadas aqui. Usadas no melhoramento genético, geram os frutos do futuro, com sabores, cores e aromas desse país tropical. A busca da diversidade tem o dedo do homem na polinização das plantas.
A gente então pegou a parte masculina de um tipo ou de uma espécie, e a gente está trazendo então para colocar esse pólen na estrutura feminina de um outro tipo. Porque muitas delas produzem frutos comestíveis, mas são pequenos, produzem pouco. Então a gente tem que fazer os cruzamentos para aumentar o tamanho do fruto, para aumentar a produtividade.
Com esse trabalho, os pesquisadores já descobriram 50 maracujás com potencial comercial, 80% vindos do Cerrado, como o maracujá roxo, mais rico em vitamina C, e o maracujá alho, com potencial para a indústria de condimentos.
Esse daqui é o maracujá alho sem melhoramento. E esse daqui é o melhorado geneticamente. Uma diferença muito grande, não é mesmo?
E nas pesquisas para o combate ao estresse e noites em claro, maracujá do sono.
O maracujá do sono, ele dá sono?
Não, pelos resultados que a gente tem até agora, é o contrário. Parece que as pessoas dormem melhor durante a noite e durante o dia elas sentem menos sono.
Ele possui substâncias com capacidade antioxidante duas vezes maior do que o maracujá azedo comercial.
Os antioxidantes pesquisados são da classe dos polifenóis, flavonoides, antocianinas, Substâncias que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce das células.
Ajuda a preservar a saúde, prevenir doenças tais como diabetes mellitus, tais como o próprio câncer, as doenças cardiovasculares. Então, o fato de ter um potencial antioxidante já torna o maracujá importante para o consumo humano.
Agora os pesquisadores vão identificar qual desses antioxidantes reduziu o estresse e melhorou o sono dos voluntários da pesquisa.
E teve um efeito como tranquilizante. Como eu me sentia menos estressado no dia seguinte, isso significa que eu dormi melhor, que eu tive uma qualidade melhor de sono.
Eu conseguia dormir com mais tranquilidade. E a irritabilidade começou a diminuir.
A casca da fruta também tem pectina, fibra que ajuda a regular o intestino e dá sensação de saciedade. Para aproveitar todos os benefícios, os pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma massa que pode servir de matéria-prima para a indústria. O que iria para o lixo veio para uma universidade particular em São Caetano. Foi a base de um sorvete para mulheres na menopausa. Flan, que ajuda a reduzir o colesterol, e até um queijo mais saudável.
Esse queijo ele é muito indicado para pessoas que tenham problemas de colesterol, colesterol elevado, tenham risco de doenças cardíacas.
Nos testes, o queijo de maracujá teve sabor de surpresa.
Me lembra uma ricota, meio seco, tá? Gostei do sabor.
Sabe do que ele é feito?
Não.
Maracujá.
Verdade.
Não senti sabor de maracujá. De jeito nenhum. Tem sabor de queijo minas, normal.
A diversidade da natureza também ajudou no melhoramento genético do produto preferido por 10 entre 10 brasileiros. Nos campos do Instituto Agronômico de Campinas, a busca era por uma variedade de feijão mais resistente a doenças e mais produtivo. Mas surgiu também um produto mais saudável.
Geralmente, quando comparado com outras cultivares no mercado, ele tem apresentado em torno de 15 a 20% a mais de proteína do que as demais cultivares.
Cruzamento de outras 8 variedades que nunca foram comercializadas, o feijão formoso é resultado de 9 anos de pesquisa. Apresenta 10 vezes mais isoflavona, um regulador dos hormônios também encontrado na soja.
Posso dizer que seria 8% da isoflavona encontrada na soja. Por que seria bastante? Porque o brasileiro tem o costume de consumir todo dia o feijão. E a soja nem sempre é usual o brasileiro consumir.
O consumo do feijão formoso seria indicado para quem está na fase da menopausa?
Sim, porque ele atua diminuindo a incidência de perda óssea e atuaria também como uma reposição hormonal.
Estudos também relacionam a isoflavona no combate ao câncer e outras doenças.
Quanta pessoa deveria comer de feijão para obter os benefícios?
Nós, pelo menos, temos uma receita, assim, de pelo menos uma concha durante o almoço e uma concha durante o jantar. Seria uma quantidade ideal de se consumir feijão todo dia.
Essa variedade teve a primeira safra no ano passado e já pode ser encontrada em 7 estados. De acordo com os pesquisadores, o formoso faz bonito na panela e no relógio. Promete cozimento em 20 minutos. Na rotina corrida de dona de casa, Janine vai fazer o teste.
Olha, eu nunca vi um feijão tão limpo, pra começar assim, tão levinho. Quando lavar ele aqui, ele já tá soltando a casca, já tá mais inchadinho. Vamos ver se na panela ele é isso tudo também, né? Agora começa a pegar pressão e nós vamos marcar então pra ver se vai estar cozidinho. São 1h. 1h20 já. Já deu tempo. Então vamos deixar que a panela esfriar um pouquinho, baixar, sair a pressão e vamos abrir pra ver se tá pronto. Pra mim tá perfeito. Pra provar que tá macio, ó. Desmanchando. Por enquanto o cozimento tá aprovado.
No teste mais importante, os filhos Dudu e Guilherme também aprovaram o feijão mais saudável.
Eu quero comer mais.
Eu gostei do tempo que ele ficou pronto, gostei da consistência dele, né? O sabor eu sou suspeita porque eu que fiz, então...
Mas tá aprovado.
Mas tá aprovado.
Não sei se foi você ou foi a ciência, mas tá bom, tá bom.
Tão bom que toda a nossa equipe quis experimentar.
Não sei porque essa parte da reportagem foi a que eu mais gostei.
nós.